MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio trata, nesta edição, dos direitos reprodutivos, especialmente das mulheres. Foi aprovada em 2022 a nova lei sobre a laqueadura e a vasectomia, a Lei 14.443, que entrou em vigor no ano passado. A lei trouxe mudanças nos requisitos para a realização desses procedimentos de laqueadura na mulher e de vasectomia no homem. Agora, quem deseja fazer esse procedimento não precisa mais ter autorização do cônjuge, da esposa ou do esposo. Além disso, a idade mínima para quem quiser fazer o procedimento diminuiu de 25 para 21 anos. Para falar sobre esse tema, nossa entrevistada é a promotora de justiça Suzana Broglia Feitosa de Lacerda, do Ministério Público do Paraná. Doutora Suzana, o que é que são direitos reprodutivos e sexuais?
Nós temos que contextualizar essa questão de direitos reprodutivos e sexuais a partir de uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que foi adotada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ou seja, pela ONU. Essa convenção ela foi chamada de Convenção da Mulher, em vigor desde 1981, e que é o primeiro tratado internacional que dispôs amplamente sobre os direitos humanos da mulher. E ela vai tomar um parâmetro de direitos da mulher, um parâmetro mínimo de ações do Estado na promoção de direitos humanos das mulheres e na repressão das suas violações, tanto no ambiente público quanto no ambiente privado. E ela vai tratar dessas questões de direitos reprodutivos e direitos sexuais, especialmente no artigo 12. Nós vamos pensar em direitos reprodutivos sob que ótica? O direito das pessoas decidirem de forma livre e responsável se elas querem ou não ter filhos, quantos filhos elas desejam ter, em que momento de suas vidas elas querem ter filhos, por exemplo, direito a informações sobre os meios, os métodos, técnicas para ter ou não filhos e direitos a exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição e violência. Quando a gente for pensar em direitos sexuais, é o direito de viver e expressar livremente a sexualidade, sem violência, sem discriminações e imposições e com respeito pleno ao próprio corpo e o corpo do parceiro. Direito de escolher o parceiro ou parceira sexual, direito de viver plenamente a sexualidade, sem medo, vergonha, culpa e falsas crenças. Direito de viver a sexualidade, independente do estado civil, ou seja, ser casado ou não, ter um companheiro ou não, idade ou condição física. Direito de escolher se quer ou não quer ter relação sexual, direito de expressar livremente sua orientação sexual, heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, entre outras, e direito de ter relação sexual independente de desejar ter filhos ou não. Direito ao sexo seguro também para prevenção de gravidez indesejada, de IST, HIV, AIDS, e direito de serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e atendimento de qualidade sem discriminação. Direito à informação e educação sexual e reprodutiva. Então, se a gente for pensar, esses direitos sexuais e reprodutivos, eles são extremamente amplos.
Doutora, só essa resposta da senhora já justifica o programa. Parece tão simples, não é? Mas as mulheres, durante muito tempo, não tiveram esses direitos. E agora, a nova lei da laqueadura, entrando na prática aqui da legislação, procura facilitar o acesso à esterilização definitiva, não é? O que é que ali diz sobre a realização do procedimento pelo SUS, o Sistema Único de Saúde?
Que a mulher tem esse direito respeitando os requisitos legais, que nós vamos ter um prazo para a mulher manifestar essa vontade, ela vai ter o requisito da idade de 21 anos, ela também, para isso, vai ter a questão de já ter ou não ter filhos. Isso por quê? Porque a vida ela é dinâmica. Então, essa mulher hoje pode dizer que não quer ter filhos, amanhã ela pode dizer que quer ter filhos. Então, a lei estabeleceu um parâmetro. Eu vou chamar atenção, e eu acho que é importante isso, que saiu uma pesquisa recentemente da Organização Mundial de Saúde, que uma a cada 5 mães adolescentes não sabe evitar a gravidez. E isso é algo que chamou muita atenção. Quem gosta de novela, nós vimos aí numa novela que está sendo repaginada pela Rede Globo, em que a personagem acreditou que apenas com um beijo ela poderia estar grávida. Isso parece uma coisa longe da realidade. Mas quando a gente vê essa pesquisa da Organização Mundial de Saúde, a gente verifica que isso é uma coisa que ainda acontece no nosso país. Então, essa mesma fração de meninas ainda, aponta essa pesquisa, volta a engravidar antes de atingir a maioridade, ou seja, 18 anos. E um quarto delas também é abandonada pelo pai da criança. Esse é o resultado de um estudo feito pelo Ministério da Saúde, que entrevistou cerca de 1.177 mulheres usuárias do SUS. Além das complicações na gestação, muitas dessas garotas precisam interromper os estudos por não terem rede de apoio. Esse número expressivo de mulheres evidencia o tanto que falta conhecimento sobre os direitos sexuais, o que é prejudicial, é claro, para essas mulheres. E aí eu já chamo a atenção que a educação sexual nas escolas, ela é fundamental, é preciso falar de educação sexual nas escolas, é preciso falar de gênero, é preciso falar de discriminação, é preciso falar de identidade de gênero, é preciso falar de violência sexual. Sem educação, nós não vamos mudar essa realidade.
Perfeito, doutora. Importantíssimo isso. Tem que haver educação sexual para evitar esses problemas muito graves. Doutora Suzana, segundo o Fundo de População das Nações Unidas, o Brasil está entre os países latino-americanos com maior taxa de gravidez na adolescência. Especificamente no caso de mulheres na adolescência, quais são os métodos de prevenção à gravidez ao alcance da população? Como é que uma adolescente pode ter acesso a esses métodos?
Ela vai ter, obviamente, não os métodos de esterilização de caráter definitivo, que seria, no caso, a laqueadura. Mas ela vai ter disponível para ela todos os outros métodos. Eu posso mencionar os hormonais de uso oral e injetável, de barreira, diafragma e preservativo. O DIU também é uma opção para adolescente, desde que haja indicação médica para isso. Eu chamo atenção aqui, por exemplo, aqui na comarca de Londrina, trazido ao Ministério Público pelo movimento feminista, que sobravam DIUs nas unidades básicas de saúde, porque sequer esse dispositivo que é colocado dentro do útero, intrauterino, era oferecido pelas mulheres como uma opção de método contraceptivo. Por preconceito, talvez por falta de vontade de que esse método fosse oportunizado às mulheres pelos próprios médicos, e graças a uma movimentação do movimento de mulheres, a gente está mudando essa realidade aqui. Então, o SUS tem essa grande cartela aí de métodos contraceptivos que pode, sim, ser oferecido às mulheres e também às adolescentes, excluindo aí a laqueadura, porque, como nós mencionamos, a lei estabelece requisitos da idade, 21 anos, e de já ter tido 2 filhos para que a gente possa fazer a laqueadura.
Então, isso é bom lembrar, para fazer a laqueadura, tem essas condições, né? Pelo menos 21 anos e ter já 2 filhos. Doutora, outra questão bem importante ligada aos direitos reprodutivos é a questão das doenças sexualmente transmissíveis. O que é que diz a legislação quanto à prevenção dessas doenças? O poder público precisa ter políticas e programas de prevenção?
Olha, é fundamental que isso exista. Eu vou fazer uma correção aqui. A gente já não chama de doenças sexualmente transmissíveis. A gente chama de infecções sexualmente transmissíveis. E por que isso? Porque quando a gente fala em doença, a gente fala em sinais e sintomas. Só que muitas vezes as infecções sexualmente transmissíveis não têm sinais e sintomas. Então, por isso mudou a terminologia e não se fala mais em doenças. A gente sabe que essas infecções sexualmente transmissíveis, elas são causadas por vírus ou bactérias e outros micro-organismos. Elas podem ser transmitidas pelo contato sexual, oral, vaginal, anal, geralmente pelo não uso da camisinha masculina ou feminina por uma pessoa infectada. Há necessidade, sim, de políticas públicas, lembrando que essa transmissão também pode acontecer ainda da mãe para a criança durante a gestação, ou durante o parto, ou durante a amamentação. E também essas infecções sexualmente transmissíveis podem ocorrer ainda por meios não sexuais, por mucosas ou secreções. Então, esse tratamento ele deve ser oferecido pelo SUS, deve haver campanha sobre isso, e a oferta de preservativos deve ser ampla nas UBSs. Esses preservativos, de preferência, devem estar à vista do usuário do Serviço Público de Saúde. E volto a dizer mais uma vez que a escola é um espaço importante de orientação de adolescentes. E lembrando que, ao contrário do que alguns dizem, não é no sentido de estimular os adolescentes a fazerem sexo, mas é no sentido de que, se os adolescentes fizerem a opção de fazer sexo, que eles o façam de uma maneira segura.
Doutora, a partir da sua experiência nessa área, a senhora podia apontar quais são os maiores desafios para a garantia dos direitos reprodutivos e sexuais dos brasileiros, especialmente das mulheres?
Olha, não querendo ser repetitiva, mas chamando atenção para isso, eu acho que o maior desafio é a educação. E a escola é um canal de amplo conhecimento, porque aquilo que é discutido com crianças e adolescentes nas escolas fatalmente é trazido para as residências e para as famílias. Quanto mais se conhece sobre um determinado assunto e se sabe sobre as consequências dos seus atos, eu tenho certeza que maior responsabilidade tem-se nas ações. Crianças e adolescentes orientados, observando-se, lógico, as peculiaridades de cada idade e de cada estado do seu desenvolvimento, vai favorecer o quê? Que se conheça o próprio corpo, que se reconheça situações, inclusive de abuso sexual, e que se reconheça e que se saiba tratar o seu corpo com responsabilidade. A falta de conhecimento sobre si próprio e sobre a questão da sexualidade vai levar a atividades inconsequentes. Muito a ser feito. Como eu disse, aqui em Londrina, nós temos a discussão sobre a questão do DIU, sobre a questão de direitos reprodutivos que não são reconhecidos. Por exemplo, como a mulher ter analgesia no parto vaginal no SUS, que é um direito da mulher, porque que a mulher tem que ter um parto com sofrimento, se pode ser oferecido para ela um parto humanizado, por exemplo. O que que significa e quais são as vantagens da mulher ter um parto vaginal e não ter um parto cesariana? Quais são os benefícios para ela e para o bebê desse parto vaginal? A desmistificação de que um parto cesariana é um parto melhor para ela em termos de recuperação, e ela entender o quanto o corpo dela é atingido por um parto como esse. Então, a questão do esclarecimento e do conhecimento de todo esse processo de parto, como evitar a gravidez, os reflexos em relação aos benefícios do DIU, a um contraceptivo, ou seja, educação, conhecimento, conhecer o próprio corpo é o desafio ainda na questão dos direitos sexuais reprodutivos.
Doutora Suzana, muito grato por sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo telefone 41-3250-4469 ou pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br. A edição desta semana teve produção de Clarissa Freiberger e Tomás Barreiros e apresentação e edição de Tomás Barreiros. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.